Senhoras e Srs. Deputados, vamos então dar início à audição da Comissão Representativa dos Advogados Estagiários sobre a aplicação da Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Eu apresento o Sr. Américo Magalhães, a Sra. Cátia Anes Fernandes e o Dr. João Silva, que agradeço a vossa presença e, naturalmente, aqui estamos. Embora com este atraso, mas viram as razões que estão na sua origem, mas aqui estamos para os ouvir e principalmente para perceber as vossas preocupações. Eu dou a palavra ao Sr. Américo Magalhães para fazer uma breve exposição inicial. Sr. faz favor.
Antes de mais, agradeço a oportunidade que nos deram para manifestar a nossa oposição face ao novo regime das associações públicas profissionais e que basicamente há três aspectos que, lendo a nova Lei 4 e o comportamento que a Ordem dos Advogados tem tido desde que foi publicada essa lei, e que fique claro que, contrariamente àquilo que tem vindo a ser publicamente dito pelo Sr. Bastonário, de os estagiários quererem facilitismo, querem passagens administrativas, quem está dentro e quem conhece a realidade de facto não corresponde de todo à verdade. Nós pugnamos pelo cumprimento da lei, queremos um estágio, queremos um exame no final do estágio, queremos formação adequada ao estágio, queremos ser preparados para o exercício da advocacia. As universidades e faculdades de Direito formam juristas, fomos avaliados enquanto juristas. Não compete à Ordem dos Advogados voltar a avaliar-nos novamente enquanto juristas, mas deve sim preparar os advogados estagiários para a advocacia, dando um estágio prático, fornecendo formação complementar e, no final desse estágio, sim, submeter-nos a um exame de final de estágio que afira se estamos realmente preparados, minimamente preparados, porque, como nós sabemos, um advogado nunca deixará de estudar ao longo da sua vida toda, mas pelo menos compete à Ordem dos Advogados preparar-nos minimamente para o exercício da advocacia. Feita esta breve introdução, fique claro, acho que está claro, não é facilitismo que nós queremos se cumpra a lei. O aspecto... O segundo aspecto e um outro terceiro aspecto tem a ver com a aplicação da própria lei, que está em vigor, todos nós sabemos, está em vigor desde o dia 9 de fevereiro de 2013, já devia ter sido aprovada em 11 de abril, mas isso não impede, porque o próprio regime da lei diz claramente que estão em vigor os estatutos atuais conjugados com o novo regime da nova lei-quadro, ou seja, não são só os estatutos em vigor, estão os estatutos em vigor, sim, conjugados com a nova lei-quadro. Isso implica que as normas dos estatutos atuais que estejam contrárias ao novo regime são tidas por não escritas. Portanto, basicamente é isso que está. É evidente, e todos nós sabemos, que a posição da Ordem dos Advogados, no dia 1 de fevereiro de 2013, deliberou em Conselho Geral dizer que nós não vamos apresentar nenhum estatuto, vamos até achamos que o novo regime não tem legitimidade para mandar, entre aspas, na ordem. Bom, isso claramente espelha qual é a posição da Ordem dos Advogados. Sabemos que, como disse, os atuais estagiários estão a ser submetidos à prática de atos administrativos por consequência do novo regime ilegais e, por consequência, a posição nesse aspecto O que os advogados e estagiários atuais pretendem é tão só um cumprimento da lei. O outro aspecto tem a ver com os novos estatutos. A Ordem dos Advogados insiste em manter a mesma posição que tem vindo a manter desde 2007-2008, em que não é, na prática, vamos ser claros, o que a Ordem dos Advogados está a fazer é uma atitude corporativista em que está a impedir o acesso livre, e esse é o motivo principal que nós estamos aqui enquanto advogados, é que a Ordem dos Advogados, eu ousaria dizer, em claro desvio de poder, porque a Ordem dos Advogados tem um poder limitado constitucionalmente, enquanto ordem reguladora da profissão, e está, em claro desvio de poder, a ultrapassar a sua competência. Porquê? Porque está, com números cláusulos encapotados, a criar condições que não têm nada a ver com a regulação da profissão, e a história da massificação é um falso problema, porque afinal o que se passa é que em 2007-2008 tínhamos 3.600 estagiários e este ano temos 2.200 e tal. Não é o tal pós-Bolonha que massificou e que vende cursos a metro. Então, e finalmente, o que se pretende? Que a Ordem dos Advogados esteja vinculada à lei, que cumpra a lei que está em vigor, que cumpra os estatutos atuais com o novo regime e que apresente e que adeque os novos estatutos à lei. E que, porque se vê, os advogados estão... os novos, eu já não sou novo, sou advogado e estagiário, mas a maioria dos... Muito obrigado. A maioria dos advogados e estagiários são jovens, se calhar não têm tanto, estão atemorizados pelo autocentrismo e autoritarismo do Sr. Bastonário e, se calhar, não, apesar de não concordarem com a atitude da Ordem dos Advogados, não se manifestam com medo de represálias. Eu, pessoalmente, nós não temos medo dessas represálias que existem de facto. Nós temos casos de diretores da Ordem dos Advogados que insinuam ameaças de... Eu tomo conta do vosso nome, eu sei quem vocês são, como quem diz, se calhar deixem-se estar, depois vamos ver. Portanto, a questão é tão sempre um visto. O que nós, advogados, queremos é que se cumpra tão só a Lei 2/2013, de 10 de janeiro. Muito obrigado por nos ter ouvido.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Não, já
se respondeu. Portanto, pretendo falar.
Sim, sim, sim.
Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Chamo-me Catianes Fernandes, sou coautor da providência, da única providência cautelar que foi decretada favoravelmente aos advogados estagiários. Infelizmente, tal como puderam ver na comunicação social, fomos na terça-feira, no dia seguinte ao decretamento provisório da providência cautelar, ao abrigo do 131 do CPTA, fomos amplamente criticados pelo Dr. Marinho Pinto. Isso não é novidade para nós, enquanto advogados estagiários. Acontece que nós, como disse o meu colega, Dr. Américo, que nós não queremos, de facto, facilitismo. Nós queremos tão só que se cumpra a lei, e isso o Dr. Marinho Pinto persiste em cumprir a lei. Agora, eu, enquanto requerente da providência cautelar, portanto, não fui fazer exames de aflição, foram suspensos, embora para todos, o Dr. Marinho Pinto considera que sejam só para os 14 requerentes, embora a juíza não tenha decidido assim, mas é um entendimento do Dr. Marinho Pinto, portanto, não fui fazer exames. E tal como disse o meu colega, o Américo, nós fomos na quarta-feira praticamente expulsos, com muito respeito, do Conselho Distrital do Porto, passo a referir, e à tarde fomos quase impedidos de entrar no Conselho de Estado do Porto. Portanto, nós íamos lá tentarmos dissuadir, dizemos aos nossos colegas, com os despachos, um primeiro despacho e o segundo despacho retificativo. Portanto, nós apelamos e apelo que o Dr. Marinho Pinto seja, digamos, quase obrigado ao cumprimento da lei 2/2013. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. João Silva também pretende? Não. Muito bem. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar esta comissão representativa e dizer que o tema que trazem aqui é da maior importância. Não vou ser muito legalista, porque apresentaram a situação muito, de forma muito exaustiva. Nós entendemos que, de facto, o que dizem relativamente ao prazo legal para a aprovação dos projetos de alteração era o que era, e depois apareceu o projeto que nós conhecemos. Todos sabemos aqui que estamos perante o incumprimento de uma lei orgânica, que é a lei que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas e profissionais, que teve exatamente por objetivo regular no que toca ao acesso à liberdade de profissão, que é um direito consagrado constitucionalmente, como os próprios bem referiram, no artigo 47, que pode, claro, ter restrições, mas as restrições foram expressadas nesta lei. E a intenção desta lei, claramente, no que toca a determinados regimes de estágio, como aqueles que estavam e estão, infelizmente, e do nosso ponto de vista ilegalmente, em vigor na Ordem dos Advogados, foi precisamente acabar com eles. E acabar com eles por várias razões. Porque o problema, por exemplo, da quantidade de pessoas licenciadas em direito preocupar a Ordem, não deve preocupar no sentido de prejudicar o acesso à profissão. Porque uma ponderação até política de se temos ou não demasiados licenciados em direito, demasiadas ou não universidades, é uma ponderação do poder político. E é uma ponderação sobre o sistema de universidade que temos, quanto é que temos, quantas universidades é que temos. A verdade é que as que existem estão certificadas e, portanto, a partir daí não pode caber a uma ordem profissional, como tem sido o caso, estabelecer um estágio que, na verdade, replica o exame aos alunos que já foi feito na universidade, violando uma outra norma constitucional que não referiram, mas que está implícita na vossa argumentação, que é a norma da autonomia universitária, nomeadamente a autonomia científica e pedagógica. E, portanto, a situação é grave. As propostas da Ordem dos Advogados, quando comparamos com os vários artigos que são citados, quer pelos documentos que nos fizeram chegar, quer por todos os outros que conhecemos aqui da lei que manda-se aplicar imediatamente e ter por não escritos a partir de um determinado momento as normas que a contraria, quando olhamos para as propostas da Ordem dos Advogados, há claramente se quiserem, para aderir à vossa e adiro à vossa indignação, um desvio corporativo, se quiserem, mas exigem, quer dizer, a licenciatura pré-Bolonha ou licenciatura e mestrado pós-Bolonha, exame de acesso à ordem de advogados para licenciados pré-Bolonha, cursos de formação em processo civil, penal, em direitos humanos, em direito constitucional, em organização judiciária, em informática, em jurídica, em deontologia, e continua por aí fora com todas as coisas que vocês conhecem e as fases de exame. Enfim, tem que outra vez ser examinado sobre direito comunitário, por exemplo, isto, repeto, que já foi lecionado na universidade, claramente, e viola a lei das associações públicas, que determina imperativamente que para efeitos de inscrição na ordem não possam ser impostas mais restrições das que são previstas no artigo 8º e 24º número 6. Mas se tenho a dizer, como disse, há um entendimento de que há aqui uma prática corporativa, quer em atos que são difíceis de controlar, mas aqui através de uma proposta de lei que é fácil de verificar a sua incompatibilidade com a lei orgânica à qual está sujeita, e se entrasse em vigor poderia haver uma declaração de ilegalidade com força obrigatória geral, naturalmente. Também não podemos apontar o dedo ao Governo, porque o Governo, recebendo esta proposta de lei da Ordem dos Advogados não está livre de alterá-la e apresentar à Assembleia da República a proposta de lei, expurgando tudo o que está na proposta de lei original da Ordem dos Advogados, que contraria a lei orgânica que queremos ver em vigor. E, portanto, há aqui questões graves de constitucionalidade, há questões graves de ilegalidade, há questões graves de corporativismo legal, porque foi exposto num diploma e, portanto, não estou a fazer uma acusação sem fundamento, mas há também uma questão grave de inação por parte do órgão que faz a proposta de lei à Assembleia nesta matéria. E há uma questão de desigualdade brutal dos estagiários consoante a fase em que estejam, porque podem estar advogados na primeira fase, advogados noutra fase, entretanto o regime imperativo já se aplica, mas a ordem continua a exigir o que continua a exigir. Pode-se tentar reagir junto dos tribunais, como foi o caso, num caso com êxito, mas não com o êxito que decorreria da decisão, e noutro caso na intimação para direitos, liberdades e garantias, para efetivação de direitos, liberdades e garantias, infelizmente sem sucesso, mas por razões de ordem processual. E, portanto, o nosso entendimento é de que deve o Governo expurgar, uma vez que a Ordem já cumpriu formalmente a sua obrigação de entregar a proposta de lei de estatutos, deve expurgar tudo o que seja contrário à lei quadro, à qual os estatutos têm de obedecer, e apresentar uma proposta de lei que cumpra exatamente aquilo que esta lei quis impedir que continuasse a acontecer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito boa tarde já. Eu queria só cumprimentar e agradecer a vossa exposição. De facto, eu faço aqui já uma declaração de interesse porque passei exatamente por um estágio idêntico, não propriamente tão, de certa forma, tão rigoroso em termos de exames como o que é feito agora, mas já um estágio, também sou advogada, também fui advogada estagiária e sei o que isso é. Entretanto também fui, e faço essa questão de interesse, fui patrona formadora, mas na parte só prática em que fazia nos círculos, no círculo fazia a gestão de meia dúzia de estagiários, no sentido mais prático, mesmo ir ao tribunal e acompanhá-los e ajudá-los nos articulados. Eu acho que a vossa, esta petição e esta situação de ter sido criada esta lei foi extremamente útil no sentido de clarificar que tipo de estágio e que estágio é que é pretendido para determinadas profissões, mas foi acima de tudo útil para se perceber que estágio é necessário para um advogado. Acho que essa que é a grande reflexão que tem que ser feita, é se este tipo de estágio, tal qual como se nos apresenta, que é no fundo uma repetição para pior do que se leciona na universidade, se é aquilo que um advogado sente necessidade de aprender quando sai da faculdade. Ou se os currículos das faculdades também nos preparam, de certa forma, para sermos advogados, que também entendo que não preparam na totalidade e, portanto, que será sempre útil fazer um estágio. Provavelmente, eu pessoalmente, e deixo aqui a minha opinião pessoal, penso que o estágio da advocacia teria que ser um estágio completamente diferente do estágio que está a ser feito neste momento. E seria bom fazermos, se calhar, ou propor-se dentro da própria ordem uma reflexão alargada sobre a readequação do estágio às novas realidades. De certa forma, também o evitar que o advogado estagiário seja, no fundo, e que é uma preocupação que eu tenho e até uma certa consternação, que nós percebemos que muitos estagiários estão, de certa forma, aproveitados, entre aspas, para nos grandes escritórios como uns funcionários, por vezes até piores que uns funcionários. Penso que é preciso dignificar e denunciar este tipo de situações e estar atento e fazermos, de facto, uma proposta a advogados que são advogados em exercício e advogados estagiários, uma proposta séria, competente e com qualidade sobre o que é que deve ser o estágio para a advocacia. Acho que essa que era uma reflexão que já devia ter sido feita há 20 anos atrás, não foi feita, e foi-se considerando que esta situação seria a situação que melhor prepararia um estagiário. Eu dei estágio a imensos advogados, que passaram por um escritório e sei que, de facto, a parte prática, o fazer um articulado, perceber muitas vezes, e então em alguns processos que especiais, era ainda mais difícil para o advogado estagiário ter algum traquejo naquelas áreas, como no inventário e noutros processos, que eram processos especiais e que muitas vezes eram, não eram aprofundados na faculdade e não sabiam muito bem movimentar-se dentro daquela teia processual, que era diferente da restante. Portanto, eu deixo aqui também, de facto, um apelo para que rapidamente se adequem os estatutos da Ordem. Nós sabemos que já houve uma proposta para que já entrou, eu ainda não chego aqui à Assembleia, mas não chego aqui à Assembleia, portanto... Sim, sim, para aqui, mas tem que vir aqui, mas aqui ainda não chegou. E, portanto, aguardaremos para ver o que é que efetivamente aqui chega, antes de... porque pode chegar, de facto, uma proposta adequada e conforme as pretensões que querem. É, de facto, devia ter havido aqui, era o cuidado de estabelecer algum regime transitório entre este tempo, da forma como se iria gerir o estágio neste período, digamos assim, nebuloso. Não se fez isso, a Ordem não fez isso, mas devia ter feito, e, portanto, e criou, de certa forma, este impasse e esta ruptura entre estagiários e Ordem, que também não me parece seja útil a nenhuma das partes, e convém que gerem aí alguns consensos para bem da nossa profissão, que também é a minha, e para bem da dignificação da profissão de advogado. É esse apelo que eu aqui deixo, e estou disponível depois para, quando vier a proposta, estar atenta ao que nela está configurado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, naturalmente, cumprimentar em nome do CDS os senhores doutores advogados estagiários e, naturalmente, agradecer a vossa vinda, que nos vem salientar na primeira comissão um problema que eu acho que é um problema com gravidade, tendo em conta as repercussões do mesmo, seja no que diz respeito ao acesso à profissão, seja no que diz respeito mesmo àquilo que são as vossas expectativas no que se refere ao vosso futuro pós-licenciatura. Já muito foi dito, portanto eu vou acabar por ser bastante breve. Naturalmente que considero que os estatutos, à semelhança do que foi referido anteriormente, os estatutos devem ser adequados com alguma rapidez à Lei Quadro das Associações Públicas Socioprofissionais, e acho também que não devemos dispensar nesse sentido, sendo consequentes com aquilo que naturalmente estou aqui a dizer, de ouvir o Sr. Bastonário. Temos naturalmente nesta casa a tradição de ouvir toda a gente e, portanto, em nome do CDS, já me disponibilizo para chamar o Sr. Bastonário a esta primeira comissão, exatamente para poder responder a tudo aquilo que, na verdade, está aqui a ser referido e dirigido ao Sr. Bastonário. Nomeadamente, insinuaram-se, inclusivamente, ameaças, ou seja, uma postura da parte do Sr. Bastonário, que, na verdade, tem que ser, de alguma forma, escamoteada face àquilo que realmente estão aqui a chamar a nossa atenção. Por isso, apenas vos deixo esta nota de que estamos cientes da importância, da gravidade desta questão, de que a iremos acompanhar, e se quiserem desenvolver um pouco mais sobre se existiu ou não já uma proposta de alteração dos estatutos e se tal foi ou não apresentado e de que forma é que foi apresentada. Tanto quanto sabemos, enfim, mesmo da comunicação social, há uma certa dúvida se foi apresentado, se não foi apresentado, se foi ratificado, se não foi, e gostaríamos também de vos perguntar se solicitaram audições a algum ministério, a que ministério, e se obtiveram ou não obtiveram resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os estagiários, os senhores doutores em representação dos estagiários que estão a mover esta luta pelo cumprimento da lei. Queria dizer-vos que não vou ter considerações nenhuma sobre os percursos pessoais ou profissionais, quero apenas dizer-vos isto. Eu tive a possibilidade de integrei na representação do grupo parlamentar do PCP o grupo de trabalho que discutiu a alteração à lei, à lei orgânica, à lei quadro das ordens e associações públicas. Discussão que não correu nesta comissão, correu na comissão de trabalho, mas que foi objeto de uma discussão aprofundada. E quero dizer-vos que em toda aquela discussão, se há aspecto que ficou claro desde o início, era precisamente a intenção de, com aquela lei orgânica, se eliminarem estes obstáculos no acesso aos estádios. E, portanto, julgo que não há dúvida nenhuma, pode haver dúvidas sobre muitas outras coisas, houve muitas dúvidas sobre as normas finais, nomeadamente as normas relacionadas com a entrada em vigor, não só do artigo que referente à entrada em vigor, mas também do artigo 53, em relação a todas as regras que foram ali estabelecidas no artigo 53 relativamente à entrada em vigor e, sobretudo, relativamente aos prazos e à aplicação dos prazos e aos efeitos do não cumprimento dos procedimentos que estão previstos naquele artigo 53. Quero dizer-vos também que a discussão destas normas finais, quer da entrada em vigor, quer das normas transitórias, a discussão foi feita com um acompanhamento por parte do Conselho Nacional das Ordens, do CNOP, do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, e portanto estes procedimentos foram alterados até em relação à proposta de lei do Governo, em relação à sua versão inicial, também em função da discussão que foi sendo feita pelo CNOP, que integra todas as ordens profissionais, nomeadamente a ordem dos advogados, portanto, o desconhecimento não é argumento que justifique, que possa justificar aquilo que veio a ser aprovado, aliás, até porque foi dado conhecimento por parte do grupo parlamentar do PCP ao CNOP do teor concreto das normas que tinham sido aprovadas em tempo e, portanto, e julgo que todas as ordens profissionais tenham sido informadas atempadamente dessa circunstância. É verdade também que os procedimentos estavam previstos e os prazos estavam previstos, nomeadamente este prazo de 90 dias para o Governo apresentar a proposta de lei, estão ultrapassados e o Governo não cumpriu a obrigação que tinha da apresentação das propostas de lei à Assembleia da República. E julgo que esse é o aspecto central que complica tudo isto. Né? Porque se o Governo já tivesse apresentado, no prazo dos 90 dias, as propostas de lei para a aprovação dos estatutos das ordens profissionais, este problema estava resolvido e não havia sequer espaço em claro, ou espaço, ou uma lacuna, para utilizar o termo jurídico, não havia lacuna que permitisse às ordens profissionais aplicarem a seu bel prazer as regras que entendem dever de aplicar ou deixar de aplicar. E, portanto, queria dizer-vos que acompanhamos inteiramente na reivindicação que fazem, porque julgamos que ela é correspondente com o estatuto e com a intenção com que foram aprovadas aquelas normas, nomeadamente as normas do artigo, do artigo 8º e do artigo 24º da nova lei orgânica, e gostava apenas de perceber se, para além destas diligências que já encetaram e que já tomaram, se junto do Ministério da Justiça obtiveram alguma perspectiva quanto a prazos e procedimentos para a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados, porque julgo que esse é o aspecto decisivo que fica por resolver. Né? Portanto, saber quando e como o Ministério da Justiça vai apresentar a proposta de lei de alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados e como o Ministério da Justiça avalia estas pretensões que apresentam, julgou que é neste momento a questão decisiva, porque em relação ao resto os tribunais já se pronunciaram do ponto de vista da providência cautelar, também não sei se já têm alguma perspectiva relativamente à ação principal, pelo menos quanto ao seu sucesso ou não, mas, portanto, gostava de deixar esta questão relativamente às diligências do Ministério da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Silva Mário, faz favor.
Sr. Presidente, é muito breve, já quase tudo foi dito, eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-lo em nome do Bloco de Esquerda. Nós acompanhamos as vossas preocupações, que são absolutamente legítimas, e já agora também saudar a forma como assumiram este processo, sem receio de retaliações. Nem sempre é fácil nos dias que correm e, portanto, acho que é pertinente sublinhar este aspecto. E já foi, de facto, quase tudo dito. É evidente que quaisquer tentações corporativas não devem colidir ou não podem, do nosso ponto de vista, nem com o quadro legal em vigor, nem com, digamos, toda a responsabilidade política que subjaz a uma rede, a uma oferta na área do direito, a autonomia das próprias instituições, e é tudo isto que está em causa, se bem que o aspecto, digamos, que poderia ter travado este relativo vazio tem a ver com este compromisso do Governo na apresentação da proposta de lei, que aguardamos e que evidentemente agiremos em, esperamos para ver qual é a iniciativa, qual é o seu enquadramento e o seu respeito pelo quadro legal e agiremos em conformidade com a convicção da vossa razão.
Muito obrigado. Pede a palavra novamente ao Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para um esclarecimento, até por causa de algumas coisas que foram ditas, sobretudo pela deputada Paula Cardoso e pela deputada Teresa Anjinho, para fazer aqui um ponto sobre a ordem dos trabalhos, que tem a ver com o seguinte, aquelas questões de ameaças, etc., que referiram e que, não, que referiram, não são a questão que nos ocupa aqui. E, portanto, quando a deputada Teresa Anjinho diz que é preciso ouvir o bastonar da Ordem dos Advogados por causa disso que foi dito, isso nós não temos nada a ver com isso, resolvam nos tribunais o que quiserem resolver nos tribunais. Agora, ouvir do ponto de vista institucional é que, francamente, há aqui dois pontos muito rápidos que eu queria dizer. A ponderação que havia a fazer sobre o tipo de estágios que temos, nomeadamente da advocacia, já foi feita. Foi feita quando se aprovou a lei orgânica. E a opinião do Dr. Bastonário já foi emitida. Já foi emitida quando foi aprovada a lei orgânica. E já foi emitida através de uma proposta de estatutos, que é uma proposta de estatutos que é ilegal relativamente à lei orgânica sobre a qual ele opinou e disse publicamente, várias vezes, como todos sabemos, que era contra esta lei orgânica com todo o seu direito, mas depois tem de a cumprir. E, portanto, ouvir o Sr. Bastonário, que opinou sobre a lei orgânica, que opinou apresentando propostas de estatutos que violam a lei orgânica, e ser este, de repente, o ponto, quando estamos a ouvir pela primeira vez as pessoas que realmente estão a ser prejudicadas pelo não cumprimento da lei orgânica, que manda aplicar-se imediatamente, que tem o mínimo que deve ser exigido num estágio fixado no artigo 5º, se não estou em erro. E, portanto, se isso não é feito, deve ser feito assim, de tanto que já foi dado o provimento a uma ação. O que é muito urgente, de facto, e as perguntas que fizeram no sentido de com quem é que já falaram são muito importantes, do ponto de vista é saber, o atraso do Governo pode-se dever ao atraso da entrega. Nós não sabemos, não é? E, portanto, seria importante perguntar para quando a proposta de lei de alteração de estatutos. Eu penso que isso seria muito importante, não sei se já o fizeram, porque muitas vezes, como o Governo está dependente que lhe apresentem uma proposta de lei, o atraso não é a responsabilidade do Governo, mas deve ser muito rápido assim que a recebe a repor a legalidade, sendo, no entanto, um pouco kafkiano que estejamos aqui perante uma lei que se manda aplicar imediatamente e que não está a ser imediatamente aplicada. Obrigada.
Deputada Teresa Anjinho, que fala com especial conhecimento de causa, uma vez que foi formadora da Ordem, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas, enfim, como um exercício quase que de direito de resposta, infelizmente peço imensa desculpa por isso, não às pessoas que estão aqui a ser ouvidas, mas diretamente à, enfim, interpelação, diria, da minha pessoa e aquilo que foi dito por parte do Partido Socialista. No que diz respeito à questão de ouvir ou não ouvir o Sr. Bastonário, enfim, isso é um direito que cabe, como todos sabem, a cada grupo parlamentar, independentemente de esse requerimento poder vir a ser discutido na altura própria e depois, naturalmente, enfim, então não falarei do Partido Socialista, mas sim da deputada Isabel Moreira, e portanto, independentemente da opinião que a deputada Isabel Moreira possa ter sobre a pertinência ou não pertinência, isso será discutido no momento próprio, julgo que não é este o momento próprio para o fazer, este momento é para, de facto, ouvir-vos novamente, volto a repetir, a questão da proposta dos estatutos, perceber até que ponto é que efetivamente o Sr. Bastonário referiu a questão dos fundamentos da recusa ou não não recusa destas propostas de estatuto, porque julgo que isso é naturalmente relevante até para o andamento desta questão no contexto da primeira comissão, independentemente de quaisquer outras considerações que possam ter sido feitas e até descontextualizadas daquilo que foi dito por mim a quando a primeira interpelação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Trizaginho. A palavra ao Sr. Deputado Pitameja.
Eu queria só tentar dizer o seguinte, quer dizer, nós, acompanhando a deputada Isabel Moreira, que fala em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós temos aqui duas situações que temos de ter em consideração. Uma situação é o comportamento da Ordem dos Advogados. E sobre isso já foi aqui... Está-me a licença,
Sr. Deputado.
Sobre isso já foi aqui...
Aos seus deputados, vamos ouvir o orador.
Sobre isso já foram aqui expressas as posições. Mas nós também não podemos, através da focagem exclusiva nós, os advogados, branquear a ação do Governo. Porque o que se passa aqui é que esta lei... Este problema não está resolvido, Sra. Deputada, este problema está resolvido única e exclusivamente por culpa do Governo. Porque, independentemente da proposta ou do anteprojeto da Ordem dos Advogados ter aspectos criticáveis, o que é certo é que quem está em falta no processo legislativo é o Governo. Porque a Ordem dos Advogados entregou a sua proposta ao Governo dentro do prazo que a lei lhe assinala. E era esse prazo que implicava a aplicabilidade direta da lei. Eu não compreendo esse prazo. Foi cumprido pela Ordem dos Advogados com uma proposta. E o Governo tinha outro prazo, que é expresso na lei, para entregar à Assembleia da República a sua proposta, com base na proposta da Ordem dos Advogados, mas que não tem que respeitar tal e qual ela está. Como a Assembleia da República também pode fazer as suas alterações. E, portanto, quem está em falta, quem não cumpriu os prazos, é o Governo. E o Governo é que é responsável pela situação que está criada. Então, se calhar nós tínhamos que ouvir, era o Governo sobre isso.
Senhores deputados, acham que vale a pena agora criarmos um incidente nesta fase? Sr. Deputado Isabel Moreira, quer dar uma contribuição para que não criemos um incidente nesta fase?
Eu só queria para...
Muito curto, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, curto. Para a dignificação das pessoas que estão aqui a ouvir-nos, explicar que quando disse que achava que o ponto não era ouvir o Sr. Bastonário, ou um dos pontos não era ouvir o Sr. Bastonário, uma vez que ele já opinou nesta lei e quando fez a proposta, porque parecia-me haver uma dúvida se havia ou não proposta, para mim isto era um ponto importante, não era uma réplica pessoal, direta, não era nada disso, mas
é
uma questão que eu considero importante, mas quero deixar claro que eu considero importante, o Partido Socialista considera importante, que não era uma réplica pessoal para sensibilizar ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer falar? Com certeza, faça a favor, tem a palavra.
Peço desculpa, mas não vejo porque tenho que abdicar de falar quando foi esta
panóplia
de falatório.
Com certeza,
eu quero é só recentrar e pedir desculpa às pessoas que estão aqui para ser ouvidas e recentrar a discussão naquilo que deve ser. Estes senhores estão com um problema, estão em tribunal, vêm aqui expor-nos o problema deles. Eu acho que era tempo de deixarmos estas tricas de quem é culpa ou de quem não é culpa. Eu tive a fazer contas em relação aos prazos que estão estabelecidos na lei. E não me parece que o prazo seja a ser assim tão dilatado para os 90 dias que o Governo tem para mais tarde apresentar depois da primeira proposta, podem não ter passado. Mas eu não vou aqui discutir isso, não é isso que está aqui em causa. Eu só queria, de certa forma, em nome do Partido Social Democrata que eu aqui represento, dizer que nós estamos absolutamente atentos à vossa pretensão, vamos ter cuidado em relação à proposta de alteração que vem. Penso que era essa a pretensão que vos trazia aqui, não era perceber a quem é que aqui ficaria numa discussão a sair mais airoso. Eu peço-vos desculpa por isso, apesar de eu não ter tido qualquer intervenção nesta matéria, mas o meu nome também foi indicado, não sei porquê, porque eu não pedi para ficar nenhum bastonário, nem coisa nenhuma. Eu só que tentei perceber o que é que queriam e o que é que queriam como estágio e aquilo que já fizeram no sentido de apurar se está ou não a ser cumprida a lei orgânica nesta matéria. Peço-vos desculpa e mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar, vou passar a palavra. Aliás, gostava de dizer que teria muito gosto de tomar parte nesta discussão, mas tenho um impedimento, uma vez que eu próprio partilho a condição de advogado estagiário aqui com os nossos convidados. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Américo Magalhães. Faz favor, Sr. Doutor.
Bom, antes de tudo, fico muito satisfeito porque todos os quadrantes políticos estão, não digo solidários, mas quase estão solidários com a nossa posição e outra não poderia ser porque estamos aqui tão só a querer, não digo exigir, mas a querer alertar para o cumprimento da lei. Não estão a pedir nenhum favor, estão só na casa da lei, estamos a pedir que se cumpra a lei. Entretanto, alguns aspectos que foram aqui focados, acho que é útil dizer o seguinte. Depois os meus colegas vão então dizer outras coisas, mas se for possível. Mas há uma coisa que é importante. Os exames não são a questão essencial. Eu insisto nisto aqui porque dá a impressão que os estagiários querem facilitar. Não, não é isso. Mais importante, e foi dito aqui por vários, que mais importante que os exames é o estágio todo em si. A forma como é dado o estágio tem que ser essencialmente, e decorre da lei, que tem que ser essencialmente prático e virado para a advocacia. Como disse, as universidades não formam advogados, formam juristas, compete à ordem dos advogados formar advogados, e não juristas, e não avaliar os juristas que já foram avaliados pelas universidades. Ressalvando, e ficando claro, estamos aí, mais do que os exames, tem a ver também com a proposta dos estatutos dos advogados, tinha a ver com o artigo 189, que é as competências do advogado estagiário. As competências do advogado estagiário ficam reduzidas a zero. Ou seja, o advogado estagiário, para além dos atos de solicitador e de consulta jurídica, tem que andar pela, eu passo a expressão, pela mãozinha do patrono. Ou seja, tem que ser acompanhado efetivamente pelo patrono. Ou seja, não pode ir agora, até, de acordo com o artigo 189, pode intentar ações até a alçada da primeira instância, ou seja, até tão 5 mil euros, pode defender ou acusar em processo penal, no caso em que não há, previsão, em que não se preveja tanto pena de prisão, isso é retirado. A ordem dos advogados, o estágio que a lei quadro quer transmitir um aspecto essencialmente prático, retira o aspecto prático, ou seja, é como eu andar a conduzir automóvel, aprender a conduzir automóvel ao lado, quer dizer, mas vou ter que andar a conduzir, enfim. Então, a questão que se põe é mesmo essa. Ou seja, o estágio tal qual a ordem está a querer ver aprovada, se não estivermos atentos, e felizmente peço que estão todos atentos, é que o estágio vai acabar. O estágio prático vai acabar. O que retorna à questão anterior é o sentido corporativista de vedar o acesso à previsão. Porque senão eram outras razões e não esta. Um outro aspecto tem a ver com o que foi dito aqui, com o artigo 205, da proposta dos estatutos da ordem dos advogados, que é a entrada, quando é que se aplica o novo regime proposto pelos advogados aos estagiários. Então a ordem dos advogados diz que será a partir dos novos inscritos. Ora, isso vai claramente é contrário à lei, quer dizer, a lei quadro não diz nada disso. Não é? Portanto, implica-se atualmente, porque está em vigor desde 9 de fevereiro. Um outro aspecto que foi dito aqui foi do número se além dessas iniciativas, se há outras iniciativas que foram feitas. Não há uma ação, há 7 ações a correr em tribunal, 7, não há uma, não é essa que foi tornada pública, foi aquela que em termos mediáticos foi aquela que foi aprovada para já, e as outras ainda não foram. Uma foi indeferida liminarmente, que já foi refeita, porque entretanto já houve o recurso e já o despacho desse recurso, ou seja, quer dizer, em que o indeferimento liminar não faz sentido nenhum, porque é vedar o acesso à justiça com um indeferimento, com um argumento que não faz sentido nenhum. Bom, eu não vou criticar aqui o magistrado que fez, mas enfim, a lei é assim que se faz. Ou melhor, é assim que não se faz, mas pronto. Portanto, há 7 ações a correr. Um outro aspecto muito importante tem a ver com a entrada em vigor da lei e do novo regime. Foi dito aqui, e eu permito-me, agradeço, eu acho que devo esclarecer, é que a entrada em vigor da lei, não tem a ver, é independente de ser aprovado ou não os estatutos. Ou seja, nós não somos, a nossa posição não é uma questão partidária, não é dizer se quem é que tem culpa, não é isso, a questão não é essa. A questão é que o entendimento, e salvo melhor interpretação, é que a culpa nem é do governo, não é da questão, é que o regime da Lei 2 de 2013 prevê claramente, no artigo 52, número 1, e depois no artigo 53, número 2 e número 4, que impõe claramente, assim, mais ou menos digamos, essas palavras, independentemente do que e o número 6 diz, independentemente da aprovação dos estatutos, estão em vigor os atuais e deve, no artigo 53, número 2, dizer assim, mais ou menos, que deve, cada uma das associações profissionais deve tomar medidas para adequar os estatutos atuais ao novo regime. Então não precisa, e isso é a nossa insistência, não precisa de ser aprovada a lei, claro, é evidente que se fosse mais clara, se fosse aprovada a lei taxativamente, era mais fácil, porque... Mas a questão é que... O que quero dizer é, salvo... Não, pode haver outras interpretações, mas a interpretação dos atuais exagiários é que não é preciso, independentemente da aprovação dos estatutos, que seria facilitado, evidente, não é? nem se põe em causa, é que o artigo 53, número 2, e o artigo 51, em conjunção com o artigo 52, número 1, diz claramente que se aplicam os estatutos atuais em conjunção com a lei atual e as ordens devem tomar medidas para adequar a lei. Ou seja, o regime do 53, número 2 a 4, prevê um regime transitório até que se aprovem os estatutos em definitivo. Não vou pôr em causa que se tivesse os estatutos já aprovados pela Assembleia, que as coisas ficassem mais claras e se calhar muitos problemas deixariam de existir. Ou então continuariam. Porque se neste momento já... E alertar, é que a Comissão dos Advogados e Estagiários teve uma audiência com o Sr. Bastonário. E aquilo que nós estamos aqui a colocar perante esta primeira Comissão foi colocado ao senhor Bastonário. E ele foi perentório, olhou-nos nos olhos e disse claramente aquilo que... Aliás, ele repetiu aquilo que fez, é repetir os estatutos. Portanto, ele, a posição de... Se calhar, se saísse a lei, para eles era igual. Quando eu insisto no desvio, e para mim é isso de ver, no desvio do poder, é que o artigo 276, número 4 da Constituição, diz claramente que as associações públicas profissionais não podem ceder a sua competência. E o que se pá, e eu insisto nisso aí, é que sob o falso argumento de massificação, de contrafacilitismo, que as universidades vendem curso a metro, nós os estagiários somos uma manada de licenciados de curso de pós-Bolonha, o que se passa é que debaixo dessa capa o que está é uma defesa dos interesses privados, não se sabe de quem, mas nós queremos ter acesso à profissão, não é de ser absoluto.
Obrigado. Concluiu, Sr. Doutor? Muito obrigado. Sim.
Só uma questão do Ministério da Justiça.
Portanto, quanto às várias questões que foram colocadas, quanto no que diz respeito às várias diligências que nós tomamos, hoje tentámos conciliar, já que nós somos todos do Porto, nós comissão, tentámos conciliar hoje, já que não é a nossa primeira visita a Lisboa, conciliar uma audiência com o Ministro da Justiça, e é que hoje vamos ter às 17h30 uma reunião, se é que posso dizer, uma reunião com o Ministro da Justiça, justamente para colocar estas questões da aprovação dos estatutos, do projeto dos estatutos, da alteração dos estatutos, dentro do prazo dos 90 dias. Não é essa questão que nós queremos neste momento que seja aqui debatida, porque isso nós, enquanto advogados, já não nos compete. E também houve uma outra questão, portanto, isto para responder à questão das nossas diligências. Quanto à outra questão sobre a questão que nos foi colocada, que foi a seguinte: saber se o Dr. Marinho Pinto apresentou ou não o projeto de alteração dos estatutos dentro do prazo. Nós, para sermos sinceros, nós tivemos acesso, fomos ao campo de justiça outra vez, quando tivemos, no dia em que tivemos reunião com o Dr. Marinho Pinto, fomos ao campo de justiça e tivemos acesso a várias ações, das 7 ações, na altura eram só 6, a nossa ação entrou dia 25 de maio. E, portanto, aquilo que nós vimos é que a doutora Isabel, que é advogada, portanto, patrocina o Dr. Marinho Pinto, a Ordem dos Advogados, é que a única prova, para mim não serve como prova, é que a mandatária da Ordem dos Advogados colocou um e-mail como prova, a título de prova, que o Dr. Marinho Pinto tinha entregue o projeto de alteração dos estatutos a dia 11 de abril, portanto que seria o último dia, o primeiro dia útil a seguir ao último dia, ao termo do prazo que o Marinho Pinto teria. Portanto, seria dia 9 de abril e passou para o primeiro dia útil seguinte, portanto, dia 11. Aquilo que o nosso advogado fez na nossa providência cautelar, como nós, isso para nós não serve de prova, eu sou porta-voz dos demais requerentes, e aquilo que eu disse ao nosso advogado é que nós deveríamos pedir uma prova material e efetiva de que o Dr. Marinho Pinto entregou o projeto de alteração dos estatutos dentro do prazo, porque um e-mail mandado não nos prova nada. Portanto, nós queríamos, e também queríamos saber se esse projeto foi ou não aprovado também, que isso é uma outra questão.
Doutora, o que nos interessava mais eram as questões, menos as questões processuais e mais as questões substantivas e factuais sobre a situação em que se encontram os advogados estagiários, e não nos determos muito sobre questões processuais, que esse não é o foro.
Não, mas isso é a questão dos 90 dias, dos 30 dias que o Dr. Marinho Pinto tinha, portanto, isto está previsto expressamente na lei. Exatamente. Isso acho que é uma questão fundamental. Portanto, exatamente. E também quanto à aprovação do projeto, também teria que ser antes aprovado, porque nós temos acesso a uma ata de uma reunião do Conselho de Estado de Coimbra, onde lá se dizia expressamente que não seria entregue nenhum projeto. Portanto, a nossa questão é, que fica aqui em aberto, será que esse projeto foi aprovado pelo órgão competente da Ordem? Nós não sabemos. Portanto, estamos a aguardar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Não havendo mais inscrições, concluímos a nossa reunião. Boa tarde a todos.